Bom dia, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha história e um pouquinho da urologia.
O prazer é nosso em recebê-lo, doutor. O senhor tem uma longa história. Vamos começar falando da sua trajetória, porque é de Lagoa Vermelha, né, doutor?
Eu nasci aqui, mas sempre morei em Sananduva e depois da minha vida fiz a minha faculdade e fiz minha residência em urologia e trabalhei durante 22 anos em Belo Horizonte.
Ah, ficou um tempo fora.
Fiquei. Voltei há 4 anos e meio, já vim até aqui na Rádio Cacique. Conversar aqui com vocês e aí agora... Estou retornando aqui depois da pandemia, né, de um período caótico para nós, e estou voltando aqui, mas nunca deixei de atender aqui em Lagoa Vermelha.
Voltou a residir na nossa região depois da pandemia, doutor?
Não, eu voltei a residir antes, em 2018, que eu voltei para cá. Uhum. E aí, 2018 e 2020 começou a pandemia, mas continuamos aí trabalhando, e agora conhecendo um pouquinho melhor como é que a região, como é que funciona a saúde na nossa região. E trabalhando na área de urologia, que é uma área muito importante, né?
Pois é, legal até falar dessas diferenças de atendimento até, doutor. Porque a gente sabe que para um gaúcho ir para Belo Horizonte, o impacto deve ser bem grande, né? Mas em relação à medicina, assim, o tratamento dos pacientes muda alguma coisa?
A capital funciona mais rápido as coisas, né? Ela é mais dinâmica do que as cidades do interior. Para você ter uma ideia, aqui, quando eu cheguei aqui, a ressonância multiparamétrica, que é um exame usado para a próstata, estava começando ainda. O PET-CT não tinha, e agora nós temos aqui em Passo Fundo, tem a ressonância multiparamétrica nos dois locais, na Cosma e na Cedil. O PET-CT tem lá no São Vicente, lá na Cosma que tem, né? Então, exames que a gente não tinha. Então, agora, praticamente todos esses exames na área urológica a gente tem aqui na nossa região.
De estrutura perdia, né, doutor? Mas agora já está nivelando.
Está nivelando, né? Agora, com o grande problema que nós temos... que vai se refletir, acho que, nos próximos anos, é o Covid, né? O Covid, ele deu... O governo gastou muito no Covid, que o pessoal não percebe isso. E vai faltar dinheiro em algum momento para alguns atendimentos dos pacientes do Sistema Único de Saúde, que vai desencadear, vai... Vamos supor, como é que eu vou te falar? Vai prejudicar o atendimento nível terciário, eu acredito eu.
Vai ter esse impacto. Uhum. Bom, doutor... Vamos falar sobre agora também essa sua atuação aqui em Lagoa Vermelha. O senhor atende particular, né? Particular chega a atender no SUS também?
Aqui não? Em Sananduva eu atendo pelo SUS lá. Tem um ambulatório que eu atendo. Aqui não, aqui é particular e convênios. Particular e Unimed, né, que eu
certo.
Atendo.
O senhor não vem todo dia para Lagoa Vermelha?
Não,
né?
Venho uma, duas vezes por semana. Normalmente, toda segunda-feira eu venho.
Tá certo. Aproveitamos, inclusive, hoje que o senhor está aqui para nós falarmos. Isso. Doutor, falando, num geral, assim, de doenças mais comuns aqui para a nossa região de Lagoa Vermelha, aqui no Rio Grande do Sul, quais são as principais que são tratadas pelo senhor?
Aqui, basicamente, são problemas de próstata, tá? Como de câncer e de hipertrofia benigna. Na parte de homem. Nas mulheres, normalmente, infecção urinária, cálculos, incontinência urinária, que a gente tem muito na nossa região. Tumores de bexiga também aparecem bastante. E a gente consegue tratar, dar o diagnóstico tranquilo aqui.
Certo. São doenças graves essas, doutor?
São, tumor de bexiga e tumor renal são doenças bem graves. Agora, o tumor de próstata, como é uma doença muito comum, e um crescimento lento, são tumores que são, digamos assim, tem várias alternativas de tratamento. O importante desses tumores, principalmente o tumor de próstata, que é o mais comum dos homens na nossa região, é o diagnóstico precoce. Tendo um diagnóstico precoce, a gente vai ter alternativas de tratamento, vai discutir com o paciente o que vai fazer cirurgia, se vai acompanhar, se vai fazer radioterapia, se precisa fazer alguma coisa diferente, você precisa tratar, pedir uma avaliação e um acompanhamento do oncologista junto conosco. Então, tem várias opções. Mas o importante, por exemplo, no tumor de próstata, o tumor mais comum que tem na nossa região é o diagnóstico precoce.
Tem que fazer. E aí a gente esbarra num tabu, né? Que é o exame do toque. Esse é o principal exame, doutor?
Primeiro é o PSA e o toque. São os dois que a gente precisa fazer para ter uma ideia da noção. Mas o toque melhorou muito. No início o pessoal ficava meio que eu vim aqui, de não fazer. Hoje não tem mais. Quem me procura, todo mundo faz. E pacientes jovens até que não precisavam fazer o toque já estão me procurando. Mas isso é uma coisa que quem tem que cuidar é a saúde é o homem. Se ele, não fizer, não tem como a gente obrigá-lo a fazer. Mas é muito importante dar o diagnóstico numa fase inicial para oferecer todos esses tratamentos que a gente tem hoje.
O senhor falava em pacientes jovens. O câncer, esse tumor, ele tende a aparecer em determinada fase da vida do paciente?
O câncer de próstata, nesse específico, ele aparece com pacientes acima, com o envelhecimento do homem. Normalmente a partir dos 60 anos. Mas hoje a gente começa a fazer as consultas ou... Não é nem prevenção que a gente chama de detecção precoce do tumor, começar a partir dos 50 anos, e se ele tiver algum antecedente familiar, pai, irmãos de raça negra, alguma coisa, começar com 45 anos ou 5 anos antes da idade do diagnóstico de um parente dele. Se tiver com 50, vai fazer com 45. Se tiver com 46, 47, que deu um câncer no parente dele, começar com 40, 41. Mas a ida no urologista pode começar com 40 para o homem, para a gente fazer um diagnóstico de algumas outras patologias. Hoje, o que eu vejo aqui, que eu como urologista dou uma investigada um pouquinho melhor, é muito homem diabético, muito homem hipertenso, muito homem acima do peso, que são doenças que vão matar esse homem, vão impactar numa qualidade de vida dele muito grande no final da vida dele.
E essas doenças, elas podem contribuir para o surgimento de outras, por exemplo, essa do tumor de próstata que nós falamos, doutor. Tem essa causa genética, o senhor falou da raça?
Tem praça genética, por exemplo, obeso. Ele tem uma tendência a ter um tumor mais agressivo de próstata se ele tiver, ele vai ter mais agressivo. Mas essas doenças aí repercutem muito mais, por exemplo, obesidade e diabetes, no caso de hipertensão, infarto, AVCs, as doenças coronarianas que matam muito mais ou deixam o paciente inválido por muito mais tempo, né? Então essas doenças que o homem tem que começar a se preocupar, e não adianta só ir no médico, ele tem que ir no médico com regularidade e mudar o estilo de vida, né? A maioria das vezes eles dão uma desculpa, eu não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para aquilo, mas tem tempo para beber, para ficar sedentário, para ter que mudar o estilo de vida. Basicamente é isso.
E a gente percebe aqui, doutor, entrevistando vários médicos também, que as dicas para a promoção de saúde são muito parecidas, né? Para diferentes doenças, as práticas de prevenção são as mesmas.
O que faz bem para o coração vai fazer bem para a próstata, vai fazer bem para o rim, para a bexiga. Então, um paciente que... Vamos dar um exemplo, um paciente hipertenso, diabético, que, obeso, ele vai ter um sofrimento do rim, vai desenvolver uma provável insuficiência renal. E isso não é de um dia para o outro, é durante anos. Então tem que mudar o comportamento, tem que ter uma boa alimentação, na medida do possível, adaptar ao estilo da vida dele, né? Se ele trabalha de noite ou de manhã, tem que encontrar um meio termo para seguir nesse melhora da qualidade de vida, nessa melhora dos exames. E não adianta ir uma vez no médico e achar que o médico vai ter uma pílula milagrosa. Não tem.
Infelizmente depois que vem a conta, né, doutor? Bom, e esses tratamentos aí, o senhor falava que se o tumor, por exemplo, ou outras doenças forem detectadas no início, há muita chance e há muitos tratamentos disponíveis. As chances de cura são elevadas?
São grandes. Também. No tumor de próstata, em torno de 90, 95%. Hoje em dia tem um tipo de tratamento que a gente pode optar, é dar o diagnóstico do tumor e não tratar o tumor, fazer uma vigilância ativa, fazer exames seriados, dependendo do PSA, dos exames de imagem, da biópsia, a gente acompanhar e operar quando o paciente, ou indicar a radioterapia, quando o paciente muda um pouquinho ou altera o PSA ou a biópsia dele, o Gleason, que a gente chama, a agressividade do tumor. Então, tem inúmeros tratamentos que a gente pode fazer. Tem radioterapia, tem essa vigilância ativa, tem cirurgias. As cirurgias hoje, cada vez mais, estão evoluindo. Hoje em dia, a gente tem na próstata, para te falar, Ricardo, tem a cirurgia de aberta, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica. Logo, logo, nós vamos ter um robô em Passo Fundo. No Hospital das Clínicas, tá para assinar o contrato, para você ter uma ideia, facilita muito. Hoje em dia, os pacientes meus que têm que operar de prostatectomia radical, que é um tipo de tratamento para próstata, tem que levar para Moinho de Ventos em Porto Alegre ou São Paulo. Agora nós vamos ter aqui do lado. Isso vai ter um impacto na saúde, na nossa saúde, nessas doenças, principalmente da próstata, muito grande.
O robô ele é operado por um médico, doutor?
Ele é apenas uma ferramenta. Uhum. É uma cirurgia videolaparoscópica que o médico que fica consegue visualizar melhor, ter uma precisão melhor. Então o índice de incontinência urinária diminui muito nessa cirurgia, o índice de impotência sexual diminui muito, que é um grande medo dos homens, e o conforto, né? Você consegue visualizar e os dados oncológicos, que é importante da cirurgia, ela se equipara à cirurgia aberta. Uhum. Então, vai mudar muito. Vocês vão ver agora, vocês vão observar nos próximos, acho que semanas, aí nós vamos ter essa surpresa de o Hospital de Clínicas de Passo Fundo adquirir. Tem algumas coisas do Hospital São Vicente também adquirir, mas ainda depende, que é um valor bem, uns valores altos ainda que são, custa para o hospital investir nessa nova plataforma robótica, né? Então, mas vai evoluir muito. Que, né?
Legal, é uma novidade. O senhor chega a fazer essa cirurgia?
Eu tenho pós-graduação em cirurgia robótica, eu ainda não estou habilitado para fazer, mas assim que tiver, eu tenho que fazer a cirurgia com o Proctor, que é um professor meu. Eu sempre posso, como eu faço poucas, não faço toda semana, eu não faço, eu preciso, é bem criterioso para você ter acesso à plataforma e poder operar. Mas com um aparelho, com o robô aqui do nosso lado, fica muito mais fácil.
Certo. E como é que foi essa experiência, doutor? Você vê o tumor que vai ser retirado de dentro. Tem uma câmera lá?
Tem, por câmera. E... a gente não consegue visualizar o tumor. A gente visualiza o órgão, a próstata, e tira por vendo o órgão. Né?
Que legal. E esse tratamento também com remédios, doutor, ele leva muito tempo para o paciente se livrar do tumor?
Não. Quando se opta por tratamento para câncer, quando é com medicação, é quando um paciente está numa estadio mais avançado. Normalmente, medicação a gente usa só para benigno, para hipertrofia benigna de próstata, que é o crescimento e o aumento. É aquele paciente que urina muito, aí você usa algum medicamento para diminuir a medicação, para diminuir o tamanho e fazer com que fique mais tranquilo para fazer xixi. Uma outra coisa, Ricardo, que eu gosto de falar, câncer de próstata normalmente não dá sintoma, ele é assintomático, por isso que é importante fazer os exames, fazer pelo menos anualmente, fazer um PSA, fazer o TOC a partir dos 50 anos. Igual o outro tumor que é frequente, eu tenho diagnosticado muito, é tumor de bexiga aqui na nossa região. Ele é um tumor que está relacionado com o tabagismo. E nós temos uma grande índice de pessoas que fumam, e ele é diagnosticado ele não dá sintoma, às vezes um sangue na urina, em pacientes mais velhos, assintomático, às vezes aparece só no exame de laboratório. Por isso que é importante fazer esse ano um exame, dali um ano ou 6 meses fazer novamente, é ter uma periodicidade de exames, e normalmente ir ao qualquer médico, tem uns exames que são básicos, que são realizados, qualquer alteraçãozinho você começa a investigar.
Uhum. Esse da bexiga também, doutor, ele tende a aparecer depois de certa idade?
Normalmente em pacientes mais velhos e em pacientes que têm algum fator de risco, tabagista principalmente, ou que trabalha com alguns produtos químicos, alguma coisa, e ele é assintomático. Às vezes ele confunde muito com o sintoma da próstata, de urinar toda hora. E tem sangramento. Sangramento para o urologista é igual investigação. Claro que sangramento, a coisa mais comum que dá sangramento é infecção urinária. Então as mulheres têm infecção urinária e têm sangramento, não se assuste. Mas se persistir o sangramento, o exame aparece, mesmo sem sintoma, a gente tem que investigar.
Yeah. E de regra geral, doutor, daria para nós dizer que para os homens, depois dos 50 anos, a visita tem que ser periódica até o urologista, se não tiver casos na família, né? Outras pessoas que aí sendo alerta têm que antecipar.
Depois de 50 anos, o homem precisa consultar com urologista, com cardiologista, se tiver algum exame alterado com endócrino. E outra coisa, o importante que também detecto muito, e nós urologistas estamos começando a fazer exame bastante, que é solicitar colonoscopia. um exame que é o tumor de intestino, é um tumor muito frequente na nossa região, e todas as recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia recomendam para nós. Quando o homem visita a gente, vai numa consulta de rotina sem sintoma nenhum, nós oferecermos para ele também uma colonoscopia. Não faz parte do exame da próstata, mas faz parte de um check-up que a gente precisa fazer, e é muito importante. Ele mudou muito. O pessoal fica às vezes com preconceito, o preparo é ruim, a sedação tem alguma coisa, mas melhorou muito nos últimos anos. Então, os aparelhos melhoraram. Então, vale a pena. É pior o preparo, mas vale a pena fazer, porque é um tumor muito frequente na nossa região, e tanto para homens como para mulheres, né?
Yeah. Então, para as mulheres também tem uma idade, doutor, que o senhor indicaria para que elas começassem a visitar o urologista com maior recorrência?
Normalmente a gente recomenda, elas já consultam, a mulher é um pouquinho diferente do homem, porque ela já procura o ginecologista desde a adolescência. E se elas, normalmente elas consultam com o homem por algum problema, ou de infecção urinária, ou de cálculo, ou de incontinência urinária. Então não tem uma idade, mas normalmente quem encaminha para nós é o ginecologista ou a ginecologista.
É, tem essa prática mesmo.
Elas, porque a mulher é diferente do homem, elas já consultam, a mulher já, a partir de iniciou a idade sexual delas, normalmente elas já acompanham anualmente com um ginecologista. Elas já têm um ginecologista durante a idade dela. É diferente do homem, que o homem fica perdido. Hoje em dia é difícil você ter um programa até no sistema público de um homem começar a consultar. Então ele não vai, ele vai quando ele tem sintomas. Eu tenho homens que, para ter uma ideia, Ricardo, que consulta comigo com 50, 60 anos, que nunca foram no médico, nunca foram no urologista. Eu sou o primeiro médico que eles consultam comigo. Aí você pede como é que ele urina. Ele não sabe me falar, não, eu urino bem. Aí você faz um diário miccional, que você pede para ele fazer uma anotação, ele urina 15, 20 vezes, urina 8 vezes à noite. Isso não é normal, né? Yeah. Então, o homem é diferente. Às vezes o homem não sabe nem se expressar, nem falar o que, que ele está sentindo. Às vezes vai com a mãe, com a esposa, com a filha, que vai lá e orienta.
Para ela explicar o que,
explicar
que, o pai tá
o que, que ele está sentindo, porque que ele não sabe falar.
É
o médico não adivinha. Se o homem não explica o que, que ele tem, mesmo a gente pedindo, solicitando, fazendo a anamnese, fazendo as perguntas, eles não sabem informar direito a queixa. E nós não adivinhamos, né?
E o senhor acha importante também que os pais acompanhem esses meninos, assim como as mães fazem com as meninas também, nesse início da vida sexual?
É bom. Agora, tem um momento que às vezes os meninos, o que eu vejo, eles querem falar alguma coisa em particular com o urologista. Às vezes eu tenho vários pacientes que saem na hora de alguma coisa falar, alguma coisa mais específica. Mas é bom saber, né? Por exemplo, tumor de testículo. Tumor de testículo é um tumor que é de adulto jovem. É da área urológica. E às vezes, por vergonha, por desconhecimento, os meninos, os rapazes, eles não procuram o médico, acham que aquilo é normal, quando você vai ver, está com câncer extremamente avançado, né?
E é muito perigoso esse câncer, doutor?
O câncer, ele mudou muito o tratamento do câncer de testículo. Se você dá o diagnóstico numa fase mais inicial, às vezes você não precisa nem de quimioterapia, nem de rádio. Agora, numa fase mais avançada, mesmo com metástase pulmonar, hepática, alguma coisa assim, a chance de cura é de 80%, 90%. Então, ele melhorou muito nos últimos 30 anos o tratamento. Só que, o que que acontece? Você precisa fazer quimioterapia, fazer acompanhamentos seriados. É um tratamento, é um tumor que o controle é chato, que é fazer 3-4 tomografias no ano, se tiver recidiva tem que ir lá e tirar, mas eles respondem muito bem à quimioterapia.
E a detecção desse tumor, doutor?
É o exame físico, o paciente viu.
Às vezes o próprio paciente consegue detectar.
Normalmente é alguma alteração no testículo, é uma bola que vai crescendo. O câncer de testículo, ele dobra de 30 em 30 dias, normalmente. Então, é uma bolinha que está pequenininha, daqui a pouco, e é assintomática na fase inicial. Não dá dor nenhuma. É diferente de uma infecção, de um trauma, de alguma coisa. Então, por isso que, às vezes, o rapaz, ele tem dificuldade em conversar com a família, de procurar a assistência médica. Qualquer médico que ele procurar, o médico vai ver e vai encaminhar. Ele não sabe, às vezes, nem marcar. Eu tenho um menino aqui de Eu não lembro se é Caseiros ou Ibirayaras, ele nem sabia onde que marcava, com quem que ele procurava. Ele chegava no posto, tinha uma médica lá, ele tinha vergonha de falar para ela, falava que era outra coisa. Quando a gente deu o diagnóstico, um tumor bem avançado.
É, uma pena. Doutor, o senhor atende aqui em Lagoa Vermelha, qual é a clínica?
É ali na CIS, do lado do no prédio do Sindicato Rural, ali do lado do Dr. Nezelo. Tem 4 anos e meio que estou ali. Não esqueci o telefone de lá, mas é...
É só ligar aqui na recepção que a Aline, a nossa e a Nayane vão passar com certeza para o pessoal. Obrigado pela sua presença aqui, doutor. A gente sabe do seu tempo, que é bastante curto, e essa disponibilidade de vir até aqui, tenho certeza que foi muito bom. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado. Então, estamos aí para próximas oportunidades aí.
Fica o convite, com certeza. Nessa manhã, conversamos aqui com o doutor José Davi Cartabil, ele é médico urologista. A gente só pede perdão às pessoas que mandaram as perguntas aqui pelo WhatsApp, mas em função do tempo não vai ser possível responder. Agora nós vamos ao intervalo comercial.